Se é gente que é amigo dos caras. O que o pessoal está querendo fazer um favor para eles, para depois que perder o emprego na secretaria, não sei o que aqui, lá e dizer, ó, lembra que eu te arrumei umas datas bacanas no Paiol? Que tal você me pagar esse favor, né? Então a gente ficou muito tempo, não sei se ainda está isso, mas está muito tempo assim, cara. Então, ainda agora piorou, né? Não sei, tem a questão das mídias sociais, dessas coisas todas aí que nem eu te falei, que a gente começou na semana passada. Você encontra os amigos no WhatsApp. Você não encontra como nós estamos dois aqui. Né? Agora acenderam uma fogueira aí, tá um cheirinho de lareira.
Agora, além da nossa virtual, temos a. Aqui é fogo para tudo que é lado, Anjo.
A Ilha do Fogo,
Ilha do Fogo, então.
Bacana.
Mas a gente, a despeito disso tudo. Inclusive, durante a pandemia, a gente fez um trabalho, né, Ângelo? Queria, inclusive, as peças que a gente começou o programa da semana passada, finalizamos, né?
E abrimos
agora essa segunda parte e vamos fazer mais alguma no meio aqui. Na verdade, eu queria que você falasse, porque o convite e a ideia partiu de você, né? E aí depois eu até complemento alguma coisa do processo, mas eu queria que você contasse a história das túnicas, então, né?
As túnicas. Então, eu ganhei de presente um livro sobre alquimia, e eu estava lendo lá, cutucando assim de vez em quando, né? E descobri que tinha não me lembro o nome de um cientista árabe lá na Idade Média, não sei o quê, que ele fez análise do olho humano, dissecou o olho humano e descobriu que haviam sete camadas. O olho humano é composto de sete camadas. E ele chamou essas sete camadas de túnicas. E aí a gente conhece túnica. O que é uma túnica? É uma roupa, né, que cobre a gente, faz você ter ideia se é grande ou pequena coisa, né? Por exemplo, um corpo humano, se veste uma túnica, você vê se é gorda, é magra, mais ou menos, se é alta, se é baixa, mas esconde alguma coisa, mostra alguma coisa e esconde outra coisa. E como eu conheci a tua poesia, eu falei, pô, é uma boa ideia eu passar essa ideia pro Omarildo, ele vai captar. E como a gente estava com a questão política também começando a ficar bem séria, no sentido das fake news, as túnicas da mídia, entendeu? Que encobriam certas partes, mostravam outras partes que são, queriam mostrar agora. Então, foi por isso que eu falei, bom, Amarildo tem uma veia perspicaz, ele é bem, sabe cutucar determinados assuntos, daí eu procurei você para, ó. E eu tinha composto sete peças, eu tinha sete temas compostos, e eu falei, pô, Marildo, aí é com você agora, não é você.
Então, fizemos um processo via telefone mesmo.
Sim.
Né? Eu fiz elas estão todas disponíveis lá no YouTube, né? As túnicas de 1 a 7, e aqui a gente fez, digamos, uma adaptação, né? Você fez com o violão e com
a
laúde também.
As melodias que eu tinha composto, porque é tudo feito no computador, né?
Sim.
Aqui a gente fez só para ter uma ideia do poema.
E eu achei interessante que, voltando ao que você falou anteriormente lá do a questão das melodias, né? De você como compositor, o processo ele foi, lógico que tem palavra, tem os sons, tem as melodias, mas foi um processo diferente, né?
Sim. Eu te mandei as peças e você escolheu aonde botar.
Exato.
As frases.
Eu ficava até aonde contando entrar. Ali até o tamanho das frases, né, que você mandava para tentar encaixar. E muitos textos foram feitos em cima disso, né? Pela própria duração da tua frase. Ali tinha a guitarra, ficava muito, muito marcado muitas vezes, né? E foi um processo bem interessante, que eu gravava para você, você automaticamente colava nos teus sons ali. Eu acho que ficou um resultado bem interessante, né? E os temas, eles acabam incorporando muito daquele período da pandemia ali, tinha a coisa ali da recém-eleição de 18 também. Sim. Que a gente estava fazendo aquele período, né? Então eu acho que foi um trabalho muito interessante, e, mas eu não sei o que você... Eu acho que daria para fazer melhorado aquilo. Então fica a dica, se algum empresário, algum mecenas estiver ouvindo e quiser nos incentivar a patrocinar, nós temos essas 7 peças e podem ser mais outras, né?
Claro.
E a gente faria aí com um acabamento talvez sonoro um pouco mais interessante. Não que elas não estejam bem acabadas, mas eu acho que dá para ser melhor ainda, né?
Fazia tempo que eu não ouvia. Quando você me convidou aqui que queria fazer, eu falei, vou tentar fazer. Eu reescutei elas, eu vi que eu gostei muito. Achei que ficou uma coisa bem interessante. Está bem legal. Eu gostei. É lógico, né? Eu estava falando ali com a dona Diva e eu falei para ela que o rapaz perguntava na marinha. Ah, não foi com a dona Diva, foi. Tem um amigo meu que o irmão dele era marinheiro e eles tinham que arrumar o quarto e vinha o sargento à noite para averiguar se o quarto estava bem arrumado. Aí o sargento entrava dizendo: ó, tá arrumado, mas pode ficar melhor.
Tudo pode ser melhorado,
então,
né?
Tudo pode ser melhorado.
Mas não citemos aqui Forças Armadas. Vamos, o nosso rigor é melhor, né?
Isso é um joke, apenas um joke.
Sim. Vamos então mais uma peça dessa nossa leva e lavra.
Eu posso, cara, fazer aqui, ó, a música espontânea no...
Sim.
No meu violão, feito em Minas.
Em Minas?
É.
Um preso sai da solitária, nem percebe o banho do sol. Seus dedos secos, quase atrofiados, fazem parte do teclado do smart. Quando o mundo acabar, de uma vez por todas, quando eles ficarem sem nenhum, sem dó, nem o sujo vai caber. A dona de casa, depois do breve banho, após dias sem água, organiza a geladeira quase vazia com o pote de geleia caseira. Um casal clica a caixa térmica do entregador de food. Na Bienal, hienas fazem foto sobre a foto do motoboy comendo uma esfirra. Alguém com nome e sobrenome e com quase 1000 amigos palestra sobre economia inclusiva no Face. A postagem é a fundo perdido, inclusive de tempo alheio. Quando o mundo acabar, de todas as formas possíveis, os poemas bons vão ficar numa nuvem de onde nunca saíram. Os zoológicos reabrem a visitação para desânimo dos animais. A fala contra o dia podia ser estética, mas vira aberração. Então, mais uma faixa das nossas túnicas. Estão disponíveis lá no YouTube. E o nome do projeto é Anzolin e Ismanhoto, Artistas Associados.
Artistas Associados.
Então, é uma grande empresa, procurem saber. Isso. E estamos aceitando sócios, investidores e tudo mais.
Com muito prazer.
O Tom Zé falou uma época que as linhas melódicas, essa fonte, esse manancial de estrutura possível das linhas melódicas para a canção estaria esgotada. Você concorda com isso?
Sim.
Sim?
Acho que sim. Isso é matemática, né? Aí você tem assim...
Eu falei semana passada em Pitágoras, mas acho que é Euclides, o cara, não é ele que calculou a coisa, inclusive, dos tamanhos, você falou, não, você citou da flauta, não é isso?
Sócrates.
Agora virou uma...
Não, é Pitágoras.
É o Pitágoras mesmo, tá. E eu tinha na minha cabeça Euclides, mas então
não,
é o Pitágoras.
É Pitágoras. Tá. Pitágoras que fez o monocórdio.
Tá.
É assim. Você tem, você quer dizer melodia...
Vamos aproveitar e chegar um pouco para botar o
rastinho,
tá?
Eu tô muito longe.
É surdo.
Sempre esperar o avião, deixa no topo.
Sempre temos algum avião sobrevoando e... né?
Desculpe. Ó, tô aqui. Oh. Existem muitas melodias que estão que não são agradáveis. Quer dizer, você pode dizer não é melodia, mas qualquer, se você sai de uma nota e vai para qualquer outra nota, você está fazendo uma melodia, certo? Isso depende muito do existe muito, como é que é, que o pessoal copia a música do outro sem saber.
Plágio.
Plágio. Existe muito plágio pela metade, entende? O cara pega metade do negócio e tenho visto umas coisas assim que se diz, opa,
tem coisas que se parecem mesmo, né?
Aquela Smoke in the Water é um samba, cara. Entendeu? E aí, você... Tá tudo meio que... Eu não sei se isso é...
Tem uma ótima da Vanderlei com o Black Sabbath também. Já viu essa? Cara, é muito...
Mas escute, a questão da indústria comercial, eles fazem com que você produza produtos iguais. Aquilo vendeu, então vamos fazer igual, porque é igual, é igual, é igual, é igual. Entende? Então, mas matematicamente falando, eu acredito que já tá estourando a questão das ideias.
Saturou mesmo.
Saturou, já está. O nosso sistema musical já está assim meio muito usado, já faz anos, né, que nós estamos no mesmo sistema musical. Se você pensar na Idade Média, a gente teve, deixa eu ver, vamos dizer, 500, 600 anos de sistema, aquele modal. Depois entrou para o sistema tonal. O sistema tonal está desde 1500 montando, existindo. Então, desde 1500, muita gente na Terra está usando o mesmo sistema musical. Quer dizer, Europa, tudo isso, né? Porque se você for para outras regiões da Terra, você tem outras, como a Índia, a música árabe, a música africana, eles têm outros padrões lá depois assim que é. E agora você tem muitos programas de computador que estão manipulando o som, né? Então você tem novos timbres, novos instrumentos que estão sugerindo cores e timbres e coisas diferentes.
Variações que tentam ampliar o som.
E tem gente que está gravando à noite, por exemplo. Você grava como é que é? Gravação de campo. Então você grava à noite os grilos, você grava aquilo, então aqueles pássaros que eu falei, e depois mistura com alguma outra sonoridade.
Uma timbragem.
E montou e compõe uma peça, uma música. Eu estou trabalhando com isso, com arte sonora aqui, pessoal. E a música espontânea. A música espontânea está fugindo, está acabando com a harmonia, né? Que seria a sintaxe.
Mas. Dinheiro ralo, pouco. Alimentos cada vez mais caros. Se as melodias acabarem, aí é o fim de tudo mesmo? Como é que fica? O que sobra?
Eu moro atrás do Teatro Guaíra. E o que eu tenho visto lá de apresentações, que o que está tocando lá, Erasmo Carlos, o Chico. Não sei se o Chico tem coisa nova. Não estou dizendo que são ruins.
Acho que me parece que está com. Não sei se é um disco. Acho que o disco do ano passado. Sim, o Caetano, sim.
14 bis.
Ah, isso já não sei.
Roupa nova, entendeu? É só coisa.
Os standards aí da.
Antiga. Não estou dizendo que é ruim. Entendeu? O Milton Nascimento está dando a última volta para ele pelos palcos. ele vai cantar os sucessos dele, tudo isso, mas tem muita coisa nova acontecendo no mundo e não existe aqui em Curitiba essa janela para mostrar tudo isso, cara. Isso que eu fico mais chateado. Mostra os Erasmo Carlos da vida, mas as coisas contemporâneas mesmo.
E essa música ruim, que a gente sabe que é ruim, ela é ruim mesmo, ela é pior do que parece ainda?
É a linguagem do povo, né, cara? E não existe coisa ruim. Eu acho que em arte não existe coisa ruim, nem coisa bonita, nem coisa... Não existe coisa feia em arte. Existe se você gosta ou se você não gosta. Agora, existe hoje em dia, a gente tem misturado com isso o interesse de uma indústria comercial, de uma indústria que quer vender aquilo. Então ela faz... Quem é que diz que a Madonna é a melhor cantora do mundo? O empresário da Madonna. Quer vender a Madonna. E então não é culpa do cara. O cara tá fazendo o negócio dele. Quem gosta e quem quer comprar a Madonna, compra.
Mas é que chegamos num ponto que a Madonna faz falta, porque ela nunca. Ela, né? Tinha gente que achava que ela era ruim, mas ela é muito boa. Comparada a hoje, né? Ficou melhor
não,
ainda.
Você
né?
tem, não, você tem assim uma. A diminuição da qualidade. Eu vi um estudo que os caras, uns cientistas, estabeleceram de que os timbres musicais utilizados vieram cada vez, estão ficando cada vez menores. Então você não tem muita variedade. Os conjuntos, os instrumentistas, as bandas estão usando o mesmo tipo de instrumento, o mesmo tipo de som. Então não tem muita variedade. Antigamente você tinha muita mais variedades de timbres, de sons. O que está acontecendo com isso é arte sonora, música espontânea, que o pessoal está criando, fazendo, quer dizer, que técnica estendida do instrumento, né? Que é usar esse tipo de som que o instrumento produz. Ó. Ó. Uma técnica estendida, né, que você faz e funciona.
É porque eu acho interessante que por um bom tempo a gente, você falou lá na semana passada, de um amigo comprava um vinil, outro comprava outro, aí trocava. Eu lembro da Mesbla, né, quando sobrava um dinheiro para comprar um vinil, e era vinil ruim, né, parecia um som de água, assim, fazer um blum, mas aquilo era o máximo, né, fita cassete, você ia na casa de um primo gravar. Hoje em dia com o Spotify você tem tudo e mais um pouco, né? Só que as pessoas não ouvem a música inteira, 15 segundos ali, pula para outra,
outra coisa,
né? E aí entra naquela coisa do...
Escutar.
O que você escuta de fato, assim? O que você... Porque eu acho que perdeu-se um pouco dessa liturgia de sentar para ouvir, né? O vinil, você ouvia aquele barulhinho quando acabava um lado, você virava, no próprio CD, né? Você colocava o CD, eu olhava o encarte, hoje em dia não tem nada físico, então coloca ali 15 segundos de uma, tem música que não tem nem mais prelúdio, já vai direto pro refrão praticamente assim, né?
Não tem,
E as pessoas não têm essa paciência, então como, se ouve o que afinal?
Boa pergunta.
Ah, mas você ainda coloca lá, ouve e tal.
Ah, tá, não, eu escuto, eu tô como eu tô trabalhando esses prelúdios, Piraquara, essa questão de colocar os prelúdios que são compostos e improvisados em tempos diferentes, mas colocando junto, isso para mim eu estou reaprendendo a escutar, sentar e escutar. Então, quem quiser comprar algum prelúdio desse, vai ter que sentar em casa e escutar, porque se colocar lá e for cozinhar, fazer outra coisa, não funciona, entendeu? É a arte da escuta. Dá pra gente falar isso, né? É você sentar para escutar. Porque antes a gente tinha com vinil, lá com meus amigos, a gente comprava o vinil, ia na calça, saiu o disco novo do Led Zeppelin, vamos lá. A gente escutava duas, três vezes, lado um, lado dois, lado um, lado dois, lado um, lado... ia para casa contente, feliz. Depois, vamos lá, voltar de novo e colocar. Entendeu? A gente parava para ouvir os caras. Parava para ouvir. E era assim, não tinha tamanho de música. Isso é uma imposição, eu acho uma imposição comercial, uma imposição da indústria da música muito pesada, viu? Que a gente está fazendo com que a gente perca esse prazer.
É, porque a falta de tempo é uma coisa subjetiva e relativa, porque se você quiser, você tira o tempo para ouvir, né? Porque às vezes não, você vai ouvir uma música mais curta, porque supostamente não tem tempo, mas aí usa o tempo para outra coisa menos interessante. Então eu acho que isso não se explica também.
Você quer aprender a escutar, ler a poesia?
Sim.
Porque ler poesia é diferente de ler um romance, de ler uma história, de ler um relato, alguma coisa. Ler poesia é a mesma coisa, é isso que a minha relação direta com você perguntou a questão da canção, da coisa, da palavra. Para mim, a poesia é, quando eu leio poesia em casa, eu leio todo dia, é aquele meu horário de viajar. Teu livro é um dos que estão ali juntos, né? Então aquilo é. A poesia para mim me ensina a ouvir, me ensina a escutar, né? É escutar as coisas. E escutar é prestar atenção, ouvir é perceber que tem um barulho. Escutar, eu não sei aonde ou quando eu li, nunca mais consegui ir atrás, se foi algum sonho que eu tive, mas diz que existia uma palavra que chamava esculca, que era. Os portugueses no Brasil antigo, quando eles tinham forte no meio lá, que tinha os índios em volta, lá no descobrimento, eles tinham os esculcas que ficavam na paliçada do forte lá, escutando os barulhos da floresta, e eles eram responsáveis para dizer: os caras estão vindo. Olha. Não é bicho, não é animal, é, os caras estão chegando, os índios estão vindo aí. Então, esculca, não sei se a palavra vem daí, mas escutar é você. Entende? E para mim, ler poesia, você tem no teu livro lá que escrever é silencioso. Né?
Sim. É, eu acho que a leitura da poesia, muitas pessoas ainda se ressentem por causa. Porque, assim, de fato, é uma leitura diferente, né? Se você pega um jornal, uma revista, um próprio... A prosa, de um jeito mais genérico, assim, ela tende a ser uma coisa linear. A poesia, ela pede uma outra atenção de você. Você tem que... Você lê, aí você volta, você parece que você quase faz uma certa edição na própria leitura, né? Então ela exige mais de você, mas a partir do momento que você lê a poesia, ela te dá esse retorno maior do que as outras manifestações verbais possam dar, talvez, né? Porque uma informação de jornal, você lê ela, hein? Você bate o olho, você... Você lê ela até de uma forma dinâmica mesmo, né? E a poesia requer essa atenção específica, né?
E tem uma coisa, a poesia já é... Você falar, vou ler uma poesia, você já está, você diz assim, eu vou estar de frente para um acontecimento. É alguma coisa que esse escritor aqui vai relatar para mim, que vai além do meu sentido normal do dia a dia. O jornal é o que acontece. Sim. No dia a dia. Entende? Então é essa questão musical do escuta da música que eu faço essa relação com um poema. Então, a questão, quando a gente fez as túnicas, a questão os temas, a música ali é apenas o cenário sonoro para que o teu texto, as tuas palavras se movimentassem nesse cenário sonoro como um corpo, como eu faço para as meninas lá, com meninas e meninos, o pessoal lá que dança,